As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Numa iniciativa destinada a angariar verbas para o Centro de Apoio à Família de Tomar, o Mercado Municipal está a receber até este sábado o Mercado Solidário. A iniciativa, inaugurada nesta quinta-feira, tem como objetivo proporcionar a venda de roupas, brinquedos e outros artigos usados a baixo preço. A ERTS esteve presente na abertura do Mercado Solidário e ouviu a vereadora Filipa Fernandes do município de Tomar sobre o evento que resulta de doações feitas à Câmara de Tomar e à Cruz Vermelha Portuguesa.
Esta venda solidária tem como intuito também ajudar quem precisa de momento, e estamos a passar com uma fase muito difícil das nossas vidas, e por isso não podemos deixar de estar atentos para quem mais precisa. O que é que nós podemos encontrar aqui neste mercado solidário? Efetivamente, o que temos aqui são roupas e brinquedos e outros, cobertores e outros bens, todos em segunda mão. Bens esses que foram doados ou ao município de Tomar ou à Cruz Vermelha pela população. São devidamente selecionados, portanto só vem para venda aquilo que está em condições de ser colocado à venda, e portanto há uma seleção, há uma equipa de técnicos que faz uma triagem e que faz uma seleção daquilo que está em condições para colocar à venda, e portanto hoje colocamos à venda estes bens, que também são essenciais para qualquer cidadão, portanto é o nosso vestuário, com um preço muito, muito, muito simpático, um preço muito reduzido, para que todos tenham acesso e que todos possam realmente adquirir aquilo que mais lhes faz falta. Efetivamente, esse dinheiro, portanto, esta verba angariada nesta venda solidária, reverte para uma conta, é a conta CAF, que tem como intuito apoiar quem mais necessita. Com o quê? Tem-nos aparecido, portanto, pedidos de ajuda de não só da classe baixa, mas também às vezes aqueles que estavam numa classe média e que de momento já estão numa classe mais baixa, portanto já estão a passar algumas dificuldades para pagamento de renda, para pagamento de luz, de gás, de medicamentos, portanto uma panóplia de situações que nos têm chegado e que efetivamente esta conta, onde o município também põe uma verba significativa, serve para colmatar essas dificuldades a estes cidadãos que neste momento, ou que naquele momento, exato, estão a passar essa dificuldade. Estes apoios são pontuais, ou seja, não é um apoio contínuo. Portanto, quem é ajudado no mês, obviamente que no próximo mês não vamos pagar a renda consecutivamente. É um apoio esporádico, é um apoio de emergência social, portanto, serve para alguma emergência e não para para ser contínuo, não é? E pronto, e efetivamente são estas ajudas da população que também fazem com que nós possamos também chegar a uma classe que precisa muito da nossa ajuda, e efetivamente é o que como eu digo, amanhã, hoje são eles, amanhã podemos ser nós, não devemos descurar isto, porque efetivamente não estamos livres de um dia também precisar dessa ajuda, e portanto cabe-nos a nós cidadãos a estar atentos e poder ajudar enquanto podemos ajudar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2023 irá centrar-se num conjunto de objetivos tidos como prioritários na Câmara de Tomar, desde logo os processos relativos à conclusão dos projetos de requalificação da Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, assim como a intervenção em Casal dos Frades. Estas metas foram traçadas por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Navantina, em recente entrevista à ERTS, ocasião aproveitada para dar conta de que a questão dos separativos no designado centro histórico também irá avançar. Para além das obras em curso, acrescentou Anabela Freitas, não serão iniciadas intervenções de relevo para não condicionar a realização da próxima Festa dos Tabuleiros.
Vamos ter a Festa dos Tabuleiros, portanto não vamos começar na cidade obra nenhuma antes da festa. Vamos, claro, dar continuidade àquelas que o Flecheiro, fora de terminar a Coronel da Sexta-Cheira, fora de Tomar o Arco de Sem Soldos, que tem visto o Tribunal de Contas e, portanto, segue o seu caminho. Este ano tínhamos previsto intervir em 3 estradas, 2 estão adjudicadas, outra está a decorrer o processo de contratação pública. Vamos identificar mais 3 estradas para intervir no próximo ano e, portanto, esta identificação, há aqui uma que é pedida já há muitos anos e, efetivamente, está muito mal, que é a chamada Estrada da Cabine e, portanto, fará parte Aliás, os serviços estão já a trabalhar na revisão do projeto e as outras duas estradas irão ser incluídas de acordo com aquilo que é a classificação que os serviços vão dar de degradação das estradas. Vamos aproveitar este ano para fazer mais projetos, portanto, para terminarmos projetos. Estamos a terminar o projeto da requalificação de Carvalho de Figueiredo, da Nacional 110, que está já na fase de parceiros externos, que tem que levar uma série de parceiros externos. Terminar o projeto, finalmente, do Casal dos Frades. Sendo que no Casal dos Frades nós vamos incluir também a empreitada, porque como a festa não intervém com a festa dos Soleiros, pode-se fazer obra naquela zona. Vamos terminar e fazer o projeto. Nós estamos a decorrer um projeto que nós pedimos para dividir em três partes. O resto do centro histórico, onde falta construir os separativos. Aliás, a obra do flecheiro já vai levar um coletor precisamente para poder receber essas águas. Uma segunda fase, a Cândido Madureira. Uma terceira fase, a Rua dos Arcos. E, portanto, vai ser um projeto comum, dividido em três fases, para nós depois podermos avançar em empreitada, seja começar pela primeira fase, ou pela terceira, ou pela segunda, pronto. Termos aqui forma de resolver. A intervenção em infraestruturas de saúde. Portanto, o que está em cima da mesa é a ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, na Bância, e a requalificação da Unidade de Saúde de Marmelães. O Ministério da Saúde, temos estado a trabalhar com eles, já nos deram quais são os referenciais, porque pronto, as salas, os gabinetes, obedecem a determinadas dimensões e, portanto, tudo isso tem que ir no caderno de encargos e, portanto, estamos a lançar o procedimento para o caderno de encargos, para o projeto, não é? Mas é a nossa intenção concorrer ao PRR para fazermos estas intervenções nestas duas unidades de saúde no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto da GNR local, apreendeu nesta quarta-feira armas e munições no âmbito de um processo de violência doméstica ocorrido no concelho de Leiria. Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o agressor, um homem de 60 anos, exercia violência e ameaçava física e psicologicamente a vítima, a sua esposa de 45 anos. Perante a situação, foi dado cumprimento a um mandato de busca domiciliária, tendo sido apreendidas diversas armas e munições como medida cautelar. Da ação resultou a apreensão de 6 armas de fogo, um mosquete de ornamentação, 2 facas de caça e 1.422 munições de diversos calibres. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã, constituiu como arguídos, nesta quarta-feira, 9 de novembro, 2 homens de 27 e 28 anos por furto e recuperou diverso material furtado no concelho de Sertã. Na sequência de uma investigação por furto numa oficina de reparação automóvel, que aconteceu há 15 dias, foram realizadas diligências que permitiram localizar os suspeitos e os bens furtados. No decorrer das diligências policiais, foi possível recuperar alguns componentes de um motociclo que havia sido furtado no concelho de Proença Nova em 2021 e apreender diverso material, entre os quais aparelhos de soldar, caixas de ferramentas, 2 jantes, uma parafusadora, também uma motosserra, um brubequim e um gerador, além de uma bicicleta e um motociclo, entre outros artigos. Os suspeitos foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, participou esta quarta-feira no Sardual, na sessão de apresentação oficial da Plataforma de Promoção da Região e Comercialização de Produtos Locais, Praça do Ribatejo Interior, promovido pela TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e municípios de Abrantes, Constância e Sardual. A Praça do Ribatejo Interior permite albergar os produtos do Ribatejo Interior, disponibilizando-os para venda em qualquer parte do país, assumindo um papel relevante na dinamização da economia local. O sítio na internet para a comercialização e promoção de vinhos, cervejas, licores, azeites e queijos, assim como enchidos e mel, entre outros produtos, esteve então em foco. Na apresentação da plataforma, o Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, deu conta da importância desta iniciativa para a valorização dos produtos da região.
Uma plataforma de promoção da nossa região, dos nossos produtos, no fundo, fazermos chegar aquilo que de bom temos, aquilo que de bom sabemos fazer, a quem os quer receber. A quem os quer receber. Àqueles que por aqui passam e que, por nosso território, e que querem levar com eles estes produtos, mas também aqueles que também, estando longe, querem que estes produtos lhes cheguem, seja onde for que se encontrem. É muito bom, fruto da qualidade dos nossos produtos, fruto do trabalho, do empenho, da dedicação dos produtores, e fruto também, a verdade seja dita, de 26 anos de trabalho da Tagus. E um cumprimento também ao Dr. Pedro Saraiva, que está aqui presente, que também foi parceiro e cúmplice destas lides durante muitos anos. 26 anos de história, 26 anos de história com sucesso comprovado, com criação de postos de trabalho, com uma dinâmica incrível daquilo que tem sido esta lógica dos produtos locais, dos produtos de proximidade, nos mercados, nos circuitos curtos de proximidade, como agora se diz. 26 anos que às vezes nos leva a fazer este exercício. A Tagus está de tal forma no nosso território que é um dado adquirido, e que peço um dia façam esse exercício de perceber: e se um dia deixarmos de ter a Tagus? E se um dia estas coisas que parecem pequenas, mas são tão importantes, tão significativas para a nossa economia local, para as nossas pequenas economias locais, para a dinâmica, para o complemento também da pequena economia familiar, tudo isto é de uma importância extrema.
A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, referiu depois que, com base na experiência governativa que tem tido, tem sido notória a capacidade do setor agrícola para enfrentar os sucessivos problemas que lhe têm sido colocados.
As instituições que estão no território estão atentas também às necessidades dos consumidores e ao momento que vivemos, e, por outro lado, que os instrumentos que disponibilizamos são usados para podermos promover o nosso território. E queria partilhar convosco aquilo que, desde há 3 anos desta parte, tem sido a minha experiência governativa, e nomeadamente nesta área que tem estado a ser sucessivamente colocada em grande situação de contingência, e que todos os dias nós temos que responder a problemas diferentes. Porque, quando tomei posse em 2019, comecei por propor a construção de uma agenda estratégica para podermos desenvolver a agricultura em Portugal, e ainda não a tínhamos apresentado publicamente quando somos confrontados com uma pandemia, depois com uma seca, depois com uma guerra, e portanto os problemas têm vindo a acumular-se, mas também as soluções que o próprio território, que os agricultores apresentam, e aquelas que nós vamos fomentando, têm consequência, e hoje aqui é a materialização dessas mesmas medidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A zona industrial de Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, é um caso de sucesso no Médio Tejo. A procura que tem registado é o melhor indicador, sendo que nesta altura estão ali instaladas 10 empresas e mais 4 em processo de instalação, o que se reflete para já na criação de 300 postos de trabalho, número que poderá triplicar a curto e médio prazo. A convicção é de Fernando Freire. Em entrevista à ERTS, o autarca Barquinha se deu conta das negociações em curso para expandir a zona industrial, congratulando-se pelo facto de serem os próprios empresários a publicitar as condições que ali encontram, fruto do regulamento criado em 2018, precisamente na alteração do valor de metro quadrado e ainda nos valores de IMI ou de derrama, entre outros incentivos.
Não é por acaso que em 2021 a ordem dos arquitetos diz que da Câmara Municipal de Vila Nova Barquinha é daquelas que entendimento, em termos de atendimento do urbanismo e também objetivamente na questão do licenciamento e do apoio na zona industrial, é facilitadora. É facilitadora sem colocar em crise qualquer legalidade, diga-se de passagem. E não há melhor publicidade que é aquela que de facto aparece. cor que vem uma empresa do Norte, a empresa do Norte passa à empresa de Guimarães, a de Guimarães passa à do Porto. Esquecem-se dos empresários, esquecem-se uns aos outros. Tens ali um conselho para que estes são céus no procedimento, são rápidas, o industrial está bem localizada, está entre a A13 e a A23, está perto, pá, tem a ferrovia, tem o cais do Riacho. São os que fazem a própria publicidade. Eu neste momento já não faço publicidade porque já não tenho mais para vender. Infelizmente gostaria de ter o dobro da zona industrial para vender. Não tenho. Neste momento estamos a pensar, também já internamente, já estamos em negociações para a expansão da zona industrial. Temos que ir devagarinho, isto é um conceito também é pequeno e também os orçamentos também são finitos, como sabe, não é? Ainda por cima deste ano, um ano complexo, nomeadamente em termos de custos, quer do gás, quer da eletricidade, quer do pessoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização da Câmara Municipal de Tomar e da Rede Social, vai decorrer na tenda do Mercado Municipal de Tomar a mostra e venda do mermelo e da abóbora. A iniciativa arranca nesta sexta-feira, às 9 da manhã, com a inauguração do certame. Durante a tarde, a partir das 14h30 e no mesmo espaço, realiza-se também o Magusto Solidário. No sábado, a mostra e venda do mermel e da abóbora regressa, também a partir das 9 da manhã. Vai haver animação durante todo o dia. A vereadora Filipa Fernandes falou, entretanto, à ERTS da iniciativa, que é assim retomada este ano após a paragem forçada por causa da pandemia.
Retomamos com a nossa mostra do mermel, que tem como intuito também ajudar quem ajuda os outros. Portanto, quem participa, quem são os participantes diretos nesta mostra, nesta venda de produtos, são as IPSS do nosso concelho, do Concelho de Tomar, que trazem até nós produtos confeccionados com a abóbora e com o mermelo, e com outros também, frutos secos, com frutos da época também. No fundo, fazem de tudo um pouco, desde compotas, desde doces, desde bolos, desde salgados, fazem um bocadinho de tudo, à semelhança também do que acontece muito cá fora da laranja, mas agora na cidade, e portanto é no fundo uma mostra gastronómica das nossas IPSS, mas solidária. Porquê? Porque efetivamente quem compra está a doar a sua verba a essa instituição. Portanto, todos os produtos ali vendidos revertem para a instituição que ali está a participar. E, portanto, é uma forma também não só de mostrar aquilo que muito de bom se faz no nosso concelho, a nível das instituições de solidariedade social, mas também uma boa oportunidade para os ajudar, porque efetivamente eles fazem um trabalho inigualável, um trabalho excepcional, e que se não fosse muito este trabalho das IPSS a nível nacional, eu atrevo-me a dizer a nível nacional, o nosso país estaria em risco, estaria gravemente prejudicado, porque não conseguiríamos chegar portanto, à população idosa, à população necessitada, portanto, falemos seja de crianças, seja de jovens, seja de idosos, ou seja, de algum tipo de deficiência. São estas IPSS que estão no terreno e que chegam até esta população. E, portanto, acho que a nós cabe-nos ajudar e estar ao lado deles. E estas iniciativas servem para isso, não é? Para mostrar que eles estão cá, estão a trabalhar, e portanto também é uma forma de qualquer cidadão poder contribuir para cada instituição. Para além de que é uma iniciativa que também tem como intuito aproveitar este produto endógeno que muitas vezes vemos caído no chão, não é? Portanto, o marmelo muitas vezes acaba por ficar desperdiçado e vimos os nossos terrenos cheios deste fruto desprezado, e a ideia é que também se aproveita as potencialidades que o marmelo pode dar, não só marmelada, mas outros, e portanto a curiosidade fica aqui para que possam vir ver o que é que o marmelo pode dar, não é? E aproveitarmos este produto endógeno que também pode trazer muitos benefícios portanto, a quem trabalha com esse produto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais vai dar início ao processo de inscrições para a próxima Festa dos Tabuleiros. É já no sábado, 12 de novembro, mas só para quem vai elaborar o próprio tabuleiro. As inscrições vão decorrer entre as 9 e as 12h30 e as 14 e as 16 horas nos dois edifícios de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. estão disponíveis 100 tabuleiros para estas inscrições, 60 no edifício de Santa Maria dos Olivais e 40 tabuleiros no edifício de São João Batista. A inscrição tem que ser efetuada pelo elemento feminino do par ou mediante autorização escrita para a representação da mesma. Não são aceitas inscrições incompletas ou ilegíveis. Um dos elementos do par tem de estar obrigatoriamente recenseado na freguesia. Os participantes têm de ter idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. A participação dos elementos do par no cortejo tem que obedecer à inscrição inicial, pelo que não existe a possibilidade de troca, exceto por motivos de saúde ou outros devidamente comprovados e aceitos pelos serviços. Oportunamente, em data a anunciar, serão abertas inscrições para os tabuleiros elaborados pela Junta. Neste caso, será necessário que os dois elementos do par sejam recenseados na freguesia urbana. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.